Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um assunto, bem importante e que gera muita dúvida: a cirurgia bariátrica.
Isso aí.
A gente está se baseando aqui no material do ABC da cirurgia da obesidade.
Um guia bem completo, né?
Exato. E a ideia é extrair os pontos-chave, responder aquelas perguntas comuns, sabe? Para quem está buscando entender melhor o procedimento.
Desmistificar um pouco, né?
Isso, perfeito. Vamos falar de quem pode fazer, os tipos de cirurgia, os riscos, cuidados antes e depois, e o que esperar de verdade.
Fundamental ter expectativas realistas.
Então, para a gente começar, quem realmente assim se qualifica para uma cirurgia bariátrica? Não é para qualquer um, né?
De jeito nenhum. Os critérios são bem definidos. Geralmente, a idade fica ali entre 16 e 65 anos, mas tem exceções, claro.
Certo. E um ponto crucial: a pessoa precisa ter tentado tratamento clínico antes.
Assim,
Por quanto tempo, mais ou menos?
pelo menos 2 anos, sabe? E sem sucesso. Além disso, ter uma obesidade mais severa, né? O que a gente chama de obesidade mórbida, já estabelecida há no mínimo 5 anos.
E o IMC entra aí, né? O índice de massa corporal.
Exatamente, é o principal indicador numérico. Acima de 40, a indicação é mais direta. Ou então, entre 35 e 40, se já existirem as comorbidades.
Tipo diabetes, pressão alta.
Isso, diabetes tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial. E a lista até aumentou um pouco em 2015, incluindo outras condições também.
Entendi. E imagino que também existam casos onde a cirurgia não é recomendada, mesmo com o IMC alto.
Com certeza, existem contraindicações bem claras, sim. Por exemplo, se a obesidade for causada por um problema endócrino, que pode ser tratado.
Ah, tipo um hipotiroidismo descontrolado, algo assim.
Exatamente. Ou Cushing. Se for tratável clinicamente, a cirurgia não é a primeira linha. Outros impeditivos: dependência química, tipo alcoolismo ou drogas, se não estiver controlada.
Faz sentido.
E também transtornos psiquiátricos graves sem acompanhamento adequado. Risco cirúrgico muito alto, né, avaliado pelo cardiologista e anestesista. E um ponto interessante que o material traz é a dificuldade do paciente em entender o processo todo.
Como assim?
É entender as mudanças radicais que vão acontecer na vida, a necessidade de acompanhamento, de mudar hábitos. Se a pessoa não compreende ou não está disposta, isso se torna uma contraindicação relativa.
Falando nisso, a gente ouve falar em cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Qual a diferença real? São coisas distintas?
Olha, tecnicamente, os procedimentos cirúrgicos podem ser os mesmos, tipo um bypass gástrico ou um sleeve. Podem ser usados nos dois contextos.
Ah, tá.
A diferença está mais no foco, no objetivo principal. A bariátrica clássica, vamos dizer assim, visa primordialmente a perda de peso.
Certo.
Já a cirurgia metabólica, embora também cause emagrecimento, claro, tem como alvo principal o controle de doenças metabólicas.
Como o diabetes que você mencionou.
Exatamente. Principalmente o diabetes tipo 2, mas também hipertensão, dislipidemia, e ela pode ser considerada até para pacientes com IMC um pouco menor, ali entre 30 e 35, quando o tratamento clínico para essas doenças falhou.
Então, o mecanismo é o mesmo, mas a indicação e o objetivo primário mudam um pouco.
Isso. O bypass, por exemplo, ele reduz o estômago e faz um desvio no intestino. Isso mexe bastante na absorção de nutrientes e tem um efeito hormonal muito forte no controle do diabetes.
E o sleeve?
O sleeve, que é a gastrectomia vertical, remove uma parte grande do estômago, transformando ele num tubo. Ele é mais restritivo, a pessoa come menos e também tem um efeito hormonal importante, reduzindo a grelina, o hormônio da fome.
Entendi. Então, o objetivo maior, no fundo, não é só o número na balança.
De forma alguma. O objetivo central é o controle da obesidade como doença crônica. É melhorar a qualidade de vida de forma significativa e, consequentemente, aumentar a longevidade controlando as doenças que vêm junto com a obesidade.
É importante frisar isso, né? Porque muita gente ainda associa só com estética.
Pois é. E não é. A melhor estética é uma consequência, bem-vinda, claro. Mas o foco é saúde, totalmente. Agora, uma dúvida que sempre aparece. O risco. É uma cirurgia muito arriscada? Dá medo, né?
Olha, o medo é compreensível, mas é importante colocar em perspectiva. Quando a cirurgia é feita por uma equipe especializada, com experiência...
E num hospital com estrutura, imagino...
Fundamental. Hospital com UTI, com todos os recursos. Nessas condições, o risco de mortalidade é baixo. Bem baixo, na verdade.
Comparável a quê, por exemplo?
O material compara com cirurgias bem comuns, tipo a retirada da vesícula, colecistectomia ou até uma cesariana. A taxa fica ali em torno de 0,2% a 0,3%.
Nossa, bem baixo mesmo.
Sim. E é importante lembrar que o risco de não operar, de continuar convivendo com a obesidade severa e suas complicações, geralmente é muito maior do que o risco da cirurgia em si.
Interessante essa perspectiva. E falando em percepção, tem gente que acha que a cirurgia está sendo banalizada, que estão operando demais, sem critério. Isso procede?
Então, os dados que a gente tem, inclusive citados no material, mostram o contrário, na verdade.
Ah, é? Sim. No Brasil, estima-se que menos de 0,5%, 0,5% das pessoas que teriam indicação para cirurgia bariátrica realmente chegam a operar.
Nossa, muito pouco. Por quê?
São vários fatores, né? Primeiro, os critérios de indicação são rigorosos, como a gente já falou. Depois, tem as limitações de acesso, especialmente no SUS, onde as filas podem ser longas.
Imagina.
E mesmo na saúde suplementar, nos convênios, existe todo um processo de avaliação, liberação, às vezes negativas, custos adicionais. Então, essa ideia de que está banalizado, de que é fácil fazer, não condiz com a realidade da maioria dos pacientes.
Entendi. É mais uma dificuldade de acesso do que um excesso de cirurgias.
Exatamente.
E quanto àqueles efeitos colaterais que o pessoal comenta muito, tipo... Ah, queda de cabelo, pedra na vesícula. Isso acontece mesmo?
Sim. São coisas que podem acontecer e precisam ser monitoradas. A queda de cabelo, por exemplo, é relativamente comum.
Sério? Por quê?
Acontece principalmente nos primeiros meses, ali entre o terceiro e o sexto mês após a cirurgia. Está muito ligada à perda de peso muito rápida e também a possíveis déficits de alguns nutrientes, como proteína, ferro, zinco.
Mas é permanente?
Não. Geralmente é temporária. Com a estabilização do peso e a suplementação adequada, o cabelo volta a crescer normalmente. É algo manejável.
Menos mal. E as pedras na vesícula?
Aí o risco aumenta um pouco mais significativamente, sim. A rápida perda de peso altera a composição da bile, o que favorece a formação de cálculos.
E qual a chance disso acontecer?
Pode afetar até cerca de 30% dos pacientes que fazem bariátrica. Por isso, muitas equipes avaliam a vesícula antes e às vezes até indicam a retirada no mesmo ato cirúrgico ou monitoram de perto depois.
Entendi. E falando em monitoramento, isso leva a gente para outras questões importantes de longo prazo. Gravidez, por exemplo. Como fica?
Gravidez é totalmente possível após a bariátrica e muitas vezes até mais segura do que engravidar com obesidade severa.
Ah, que bom!
Só que a recomendação geral é esperar um tempo, pelo menos uns 18 meses após a cirurgia.
Por que essa espera?
Para permitir que o peso se estabilize e, principalmente, para garantir que o estado nutricional da mãe esteja adequado para suportar uma gestação sem riscos para ela e para o bebê.
Faz sentido. E contracepção nesse período?
É crucial discutir isso com o ginecologista. O DIU, dispositivo intrauterino, tanto o de cobre quanto o hormonal, costuma ser uma opção bem recomendada, porque a absorção de pílulas pode ficar alterada depois da cirurgia, dependendo da técnica.
Importante saber disso. E o acompanhamento médico depois da cirurgia? É para sempre?
Essencial. E sim, é para a vida toda. A cirurgia não é a cura da obesidade. A obesidade é uma doença crônica.
Então a cirurgia é uma ferramenta.
Uma ferramenta poderosíssima, mas que exige manutenção. O acompanhamento regular com a equipe multidisciplinar, cirurgião, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, é fundamental para manter os resultados, prevenir complicações e deficiências nutricionais.
E aquele medo que todo mundo tem, voltar a engordar, o tal do reganho de peso. Isso acontece muito.
Olha, é esperado e até normal ter um pequeno reganho de peso depois de um tempo. Geralmente acontece após os primeiros 18 a 24 meses, quando o corpo já se adaptou à nova realidade.
Pequeno quanto, mais ou menos?
Talvez uns 5 a 10% do peso que foi perdido lá no começo. Isso é considerado parte do processo. O que preocupa mais é o que a gente chama de recidiva da obesidade.
Que seria?
um ganho de peso bem mais significativo. Geralmente se define como ganhar de volta mais de 50% do excesso de peso que foi perdido, ou voltar até um IMC acima de 35, ou ainda um ganho menor, mas com o retorno das doenças que tinham melhorado.
E por que isso acontece?
Na maioria das vezes, está ligado ao abandono das mudanças de estilo de vida. A pessoa relaxa na dieta, para de fazer atividade física, não faz o acompanhamento médico e nutricional. A cirurgia ajuda muito, mas não faz milagre sozinha.
Entra a questão da alimentação e das vitaminas, né? Que também mudam para sempre.
Com certeza. A alimentação passa por fases bem definidas no começo. Líquida, pastosa, branda, até chegar na dieta geral. Mas sempre em pequenos volumes. Exige uma reeducação alimentar profunda e contínua. Disciplina, né?
Muita disciplina. E a questão das vitaminas e minerais é crucial?
A suplementação é necessária na grande maioria dos casos e muitas vezes para o resto da vida.
Para sempre mesmo?
Em todos os tipos de cirurgia.
Especialmente nas técnicas que envolvem desvio intestinal. Como o bypass, a absorção de várias vitaminas e minerais fica prejudicada. No sleeving também pode acontecer, mas talvez em menor grau. Por isso, o monitoramento com exames de sangue regulares é tão importante para ajustar as doses e evitar deficiências sérias.
Certo. Para a gente ter uma ideia geral do processo, como é a preparação e a cirurgia em si, de forma breve?
A preparação é uma etapa fundamental e bem completa. Envolve avaliação com vários especialistas, como a gente já falou, endocrinologista, cardiologista, psicólogo ou psiquiatra, nutricionista.
Uma equipe inteira.
Sim, uma equipe multidisciplinar.
E muitos exames. Sangue, endoscopia, ultrassom, provas de função pulmonar, avaliação do sono. É bem detalhado para garantir a segurança. E a cirurgia?
As mais comuns hoje são quais?
As mais realizadas no mundo e no Brasil hoje são o bypass gástrico em Y de Rho e a gastrectomia vertical, o sleeve.
E como é feita?
Quase sempre por videolaparoscopia. São feitos pequenos cortes no abdômen, por onde entra uma câmera e os instrumentos. É menos invasivo, a recuperação é mais rápida.
E a anestesia? Duração?
Anestesia geral, claro. A duração varia um pouco dependendo da técnica e da experiência da equipe. Mas em média fica ali entre 30, 60 minutos, talvez um pouco mais.
E a internação? Fica muito tempo no hospital?
Geralmente é curta, coisa de um ou dois dias na maioria dos casos, se não houver nenhuma complicação.
E o pós-operatório imediato? Dói muito? Quais os cuidados?
A dor costuma ser bem controlada com analgésicos. O paciente vai para uma sala de recuperação pós-anestésica, RPA, e depois para o quarto. Um ponto muito importante é a mobilização precoce.
Levantar e andar logo.
Isso. Ajuda a prevenir complicações, principalmente a trombose venosa profunda. Por isso também se usa meias elásticas e, frequentemente, injeções de anticoagulante. Fisioterapia respiratória também é comum para evitar problemas pulmonares.
Ufa! Bastante coisa envolvida.
É um processo complexo, sem dúvida. Então, para a gente amarrar tudo, a cirurgia bariátrica parece ser, sim, uma ferramenta muito potente. Ajuda demais no controle da obesidade e das doenças associadas. Mas está longe de ser uma solução mágica, né?
Exatamente.
É o início de uma jornada. Exige um comprometimento gigantesco da pessoa que opera, uma parceria de longo prazo com a equipe de saúde.
E uma mudança radical no estilo de vida. Alimentação, exercício, acompanhamento.
Tudo isso. Não é um caminho fácil, mas para quem tem a indicação correta e se dedica ao processo, pode realmente transformar a vida.
Com certeza.
E talvez uma reflexão final que esse material nos traz, né? Já que a gente entende a obesidade como crônica e a cirurgia como uma etapa importante, mas não única, do tratamento.
Sim.
Quais são aqueles fatores que vão além da técnica cirúrgica em si? Tipo, a força da rede de apoio que a pessoa tem, família, amigos, o cuidado contínuo com a saúde mental, a capacidade de se adaptar a essa nova realidade física e social, o quanto esses fatores são decisivos para sustentar os resultados e o bem-estar lá na frente a longo prazo.
É uma ótima pergunta para se pensar, né? O que realmente garante sucesso duradouro? Bom, com essa reflexão, a gente encerra nossa análise de hoje sobre a cirurgia bariátrica.